temperatura, né? Aí a gente pode ter França, Espanha, Inglaterra e Argentina.
É, lembrando que Inglaterra e Argentina é uma das maiores rivalidades do futebol.
Sim.
É, a gente fala muito de Brasil e Argentina, que é uma grande rivalidade, mas é, eu acho, Romano, e você é um grande conhecedor da história do futebol, que talvez o argentino tenha mais problema, vamos dizer assim, ele tenha mais raiva dos ingleses em relação ao futebol, até mesmo do que os brasileiros.
É, porque extrapola o futebol, né? É. Diz muito as Malvinas, a guerra das Malvinas. É, o argentino, ele não concorda, ele não aceita o fato da Inglaterra ter o domínio das Ilhas Malvinas, tanto que qualquer empresa de ônibus, por exemplo, você tem a Malvinas é nossa e tudo mais. Então é um negócio que extrapola as quatro linhas e entra na questão de identidade mesmo assim do povo argentino.
É, mas assim, você tá projetando ideia lógica, mas essa Copa do Mundo já aprontou muito, né?
É.
Então, serão grandes confrontos. Eu acho que em todos os confrontos a gente tem um favorito, né? Bem claro. Acredito que Espanha e Bélgica, seja desses confrontos todos que você citou, seja o confronto mais equilibrado.
Até mais do que Noruega e Inglaterra?
Ah, eu acho. Eu acho que a Inglaterra é bem superior à Noruega, mesmo considerando que a Noruega tem um dos melhores atacantes do mundo, que é o Haaland. Mas esse Espanha e Bélgica eu acho que vai ser um dos mais equilibrados. Apesar de achar que a Espanha é sim favorita. É, começou engatinhando devagar nessa Copa, mas foi crescendo no momento certo, no mata-mata. Passou da Áustria com muita facilidade e o jogo contra Portugal também não ofereceu muita resistência. Teremos grandes jogos e eu tô torcendo pro Marrocos, viu?
Eu também.
Aprontar.
Eu também, tô torcendo Marrocos aprontar. E a Bélgica ganhou força depois daquele imbróglio todo envolvendo o presidente dos Estados Unidos, que enfim, a gente sabe como é que é o laranjão, e a Bélgica eliminou em campo e os caras ficaram mordidos.
Ah, e a Bélgica, ela, acho que ela representou o mundo todo. Tava todo mundo querendo essa vingança, porque houve um favorecimento muito claro para os Estados Unidos em relação à retirada da suspensão do Balogun. E aí a injustiça foi corrigida pela Bélgica. Então, nesse jogo aí, o mundo inteiro foi Bélgica e eles cumpriram muito bem o seu papel.
É, agora tem um detalhe, ô Vini, que é o seguinte. É, o Wellington trouxe a informação de que os jogadores pediram as lideranças, e olha que vários desses líderes não estarão no próximo ciclo, né? Porque a idade já vai pesar, mas pediram tranquilidade para o Carlo Ancelotti. E inclusive, eu vi até na rede social alguém falando assim: ah, a Copa terminou, mas o Vinícius vai não sei para onde passear, não sei quem, não sei quê. O Ancelotti vai pro Canadá. A mulher dele é canadense, gente. A casa dele é lá, ué.
É isso,
é uma não, mano. Bobagem que eu vou te falar, viu?
É, e a Copa acabou. Eles vão fazer o quê? Eles vão continuar lá concentrados?
Não, voltar todo mundo aqui pro Brasil. Pra quê?
É. Aí cada um vai seguir sua vida. Isso é normal, né? Porque o cara não tá triste, né? Porque ele não sentiu. É, mas sobre essa reivindicação, eu acho justa, os jogadores nesse sentido eles têm razão, não dá para ter um ciclo tão conturbado como foi esse, com tantas trocas de treinadores, sem nenhum critério. A chegada do Ancelotti foi uma tentativa de salvar algo que já vinha caminhando de forma errada. Não tô aqui também para aliviar a barra pro Ancelotti. Se fosse um treinador brasileiro com o mesmo tempo que ele teve, as críticas seriam duras, e não é porque o Ancelotti é um dos maiores do mundo, é um cara super vencedor, que a gente tem que passar a mão, que tá tudo certo. Acho que ele errou na estratégia, por exemplo, contra a Noruega, errou em algumas substituições, então ele tem responsabilidade, mas o Brasil precisa de fazer um ciclo organizado, com tempo para trabalhar. Eu concordo que o Ancelotti errou, mas também acho uma loucura trocar o comando nesse momento, que ele tenha tranquilidade para tomar as decisões e ter autonomia também nessa renovação que precisa da seleção brasileira. Eu só acho também, Romano, que mesmo com o ciclo todo conturbado, como aconteceu, o Brasil tinha que passar da Noruega. Com o ciclo organizado ou com o ciclo conturbado, o Brasil tinha que ter jogado melhor e feito um papel melhor nessa Copa do Mundo. Não dá pra gente ficar achando que é normal ser eliminado para a Noruega, umas oitavas de final de Copa do Mundo.
De novo. Eliminado nas oitavas de novo. 11 horas 32 minutos. Vamos falar do nosso futebol. Vamos falar dos nossos clubes. Vamos falar do Atlético, que está pronto para o primeiro teste da intertemporada. Paulo Azeredo chega com os detalhes. Fala, Paulinho.
Fala, Emerson Romano. Abraço para você que entregaram com a gente no apito final desta terça-feira, chegando com o Galo, hein? Que realizou trabalhos em dois períodos hoje na cidade do Galo e que amanhã realiza o primeiro teste, visando o compromisso dia 21 contra o Bahia na Arena MRV, o retorno do Atlético na disputa das competições oficiais, em especial, neste caso, do Campeonato Brasileiro, né, Romano? O Atlético vai realizar esse jogo treino pela manhã, mas antes de falar do jogo treino, eu quero falar pra você aqui no apito final da minha parceria com a Meta, que dá pra você desconto todos os meses, até 15% na sua conta de luz, pra você economizar e gastar o dinheiro com o que realmente importa. E também, já pensando lá na frente, na Copa do Mundo Feminina, uma camisa pra você ter exclusiva para torcer para o Brasil, para as meninas do Brasil que vão em busca do caneco aqui mesmo no nosso país. Então, você vai se cadastrar agora no site que eu vou passar para você, metaenergia.com.br/apitofinal. metaenergia.com.br/apitofinal. Se cadastra aí rapidinho, finalize o seu cadastro, é muito importante dizer isso, tá? Finalize seu cadastro agora mesmo e você vai ganhar, não é sorteio, uma camisa exclusiva para você torcer para o Brasil e também vai ganhar desconto todos os meses na conta de luz. Bom demais, né? Olha só, Romano, esse jogo treino do Galo amanhã será às 10 da manhã contra o time sub-20 do Atlético. O Galo optou por não realizar amistosos, como algumas equipes estão realizando no futebol brasileiro. Vai realizar jogo treino na Arena MRV e que será, inclusive, transmitido, né, pela Galo TV a partir das 10 da manhã. Então, quem quiser conferir o jogo treino, fique aí à disposição no YouTube, na rede social do clube, para que possa acompanhar esse jogo treino do Galo. E aí o Barba vai começar a desenhar esse Atlético aí. E eu jogo a bola para vocês aí no estúdio, hein? O que vocês estão pensando? Lembrando que Preciado, Minda e Alan Franco ainda não estão treinando com os demais companheiros. Como é que vai esse time do Galo amanhã contra o time sub-20, hein?
Ah, boa pergunta, Paulinho. Ainda mais com o Atlético que voltou agora aos treinamentos. Será que alguém surpreendeu o Barba? Ou eu acho que nem o Léo Duarte vai começar.
Eu também acho que não. Acho que ele vai tentar, para começar o jogo, manter a base do que vinha fazendo até a pausa, sem esses jogadores que estavam na Copa do Mundo, e aí no caso o Alan Franco é um titular absoluto, o Alan Minda vinha ganhando mais espaço no time, mas o Romano é um teste assim contra o time sub-20 e pro time sub-20 é importante também, né, ter essa experiência. Eu sei que isso já acontece nos treinos na cidade do Galo, de muitas vezes os profissionais treinarem com alguns atletas do sub-20, é que esse jogo treino de amanhã tem mais cara de jogo mesmo, e aí vai ser legal te acompanhar para poder saber se o Barba tem alguma mudança, alguma variação tática, se a ideia dele permanece a mesma, para ter já algumas primeiras impressões do que está sendo essa intertemporada do Galo.
É, e até para fazer alguns testes, né?
Isso.
Até poder fazer teste, para poder. Eu preciso testar um jogador tal para ver em condição real de jogo, enfim, essa questão toda aí. Agora, o Paulo Azeredo, que história é essa que na retomada do brasileiro o Galo quer dar um pulo, chegar ao G5 do Campeonato Brasileiro?
É isso, Romano, para o Atlético conquistar a quinta vaga, estar pelo menos no G5 do Campeonato Brasileiro e que dará a ele a condição de disputar a Libertadores sem depender de mais ninguém, terá sim, Romano, que fazer uma campanha espetacular neste retorno do futebol após a Copa do Mundo. E eu vou dizer aqui os números para você, vou trazer os números de qual deverá ser o aproveitamento do Galo para que isso aconteça. Mas antes, eu quero falar para você que tá aí agora e tá pensando em comer carne de verdade. Olha só, Carretão Trevo Contagem, há 38 anos sendo referência em sabor e tradição. Gente, no Carretão você encontra carnes nobres. Eu fui lá, a picanha é maravilhosa. E também tem um buffet completo de saladas, comida japonesa e muito mais. Tem promoção especial para você, tá? Após as 18 horas, no jantar,
de domingo a quinta, você paga sabe quanto? Só R$ 99,90 no rodízio. É isso mesmo, gente. Aproveite! Carretão Trevo Contagem, tradição da melhor carne de Belo Horizonte e região metropolitana. Um abraço pro meu amigo Fabrício, lá do Carretão, que atende você com muita alegria e com muita cortesia também. Vai pra lá que o Fabrício vai te servir as melhores carnes. Pode ter certeza disso. Olha só, Romano. O Atlético terá que ter um aproveitamento de G3 para alcançar a sua vaga à Copa Libertadores sem depender de ninguém. Porque o Bragantino, que hoje é o quinto colocado, ele tem um aproveitamento de mais de 50%, 53%. O Galo hoje é o nono, tem um aproveitamento de 44%. E aí você fazendo a projeção dos pontos do Bragantino, ele chegaria a 61 após 38 rodadas. E para chegar a 61, o Galo teria que ter um aproveitamento de 61,7%, que é um aproveitamento só inferior a de Palmeiras e Flamengo. Então, teria que realmente o Atlético ter um aproveitamento espetacular, melhorar muito neste retorno do Brasileirão para alcançar, então, a sua vaga na Copa Libertadores sem precisar de ninguém. Tá certo, Romano?
Tá certo, Paulinho. Eu acho que Libertadores é o caminho mais fácil para o Atlético, é o mata-mata da Copa do Brasil.
É, o caminho, o prioritário deveria ser o Campeonato Brasileiro. É. Porque mata-mata, Romano, é, sempre tem um imponderável, é uma competição que nem sempre o melhor vai vencer. Mata-mata é sempre mais arriscado. Tanto que o Atlético ficou de fora desses dois anos de Libertadores, porque priorizou o mata-mata, chegou a duas finais, mas não venceu. É. E aí o brasileiro ficou largado e o Atlético acabou se dando mal. Mas para alcançar esse aproveitamento que o Paulinho falou de G3, vai ter que jogar muito mais do que vinha jogando. E aí, ou o Barba vai ter que melhorar muito ali a parte coletiva do time para voltar de uma forma muito diferente, ou o Atlético ser mais agressivo no mercado e trazer peças para aumentar a qualidade do time, porque do jeito que vinha jogando, não dá para esperar que o Atlético alcance mais 60% de aproveitamento. Não vinha jogando para isso, vai ter que melhorar demais.
É, e tem um detalhe. O Paulinho falou sobre esse aproveitamento, mas a gente tem que somar isso os times que estão se reforçando e reforçando o seu elenco, né? E o Atlético até agora, um jogador só. Somente um, né? E a gente sabe que existem posições e o Atlético tá esperando. Não sei se é abertura de janela. Agora tem gente contratando sem abertura de janela e tá indo ao mercado. O Atlético tá mais parado que a água com foco de dengue.
É, o Atlético tava aguardando muito essa definição quanto às saídas e elas também não aconteceram. Então, é um movimento que seria importante até para a chegada de novas peças, mas, por exemplo, Gustavo Scarpa, que ficou nesse imbróglio, se sai ou não, até agora, por enquanto, permanece. Igor Gomes é um jogador que o Atlético já nem conta com ele, mas por enquanto permanece no elenco. Dudu também permanece. O Hulk é um que saiu e que também não teve reposição. O setor de ataque é o que mais me preocupa. O Atlético tem a conta do chá em relação a número de jogadores para o ataque. Em relação à qualidade, precisa melhorar, porque é onde os jogos são resolvidos, Romano. Você pode ter uma defesa que não precisa ser espetacular tecnicamente, mas se bem organizada, ela vai dar conta do recado. Um meio de campo que pode dar sustentação, mas no ataque você precisa de qualidade, porque aí treinador pode ser o melhor do mundo. Ele não vai fazer com que um cara que seja nota 6 seja o artilheiro e o maior assistente do campeonato, o maior garçom do campeonato. Depende muito da qualidade individual dos atletas e é um setor que eu acho que o Atlético precisa melhorar bastante.
E você foi generoso com o nota 6, viu? Porque eu acho que essa turma de ataque do Atlético não chegou a nota 6, não. Não é nota 6, não. Pelo contrário. Ou seja, ou a diretoria mexe o doce, ou essa dinâmica aí de aproveitamento que o Paulinho falou vai ser muito difícil, vai ser muito complicado.
Porque assim, a gente pega o Alamina, que é um jogador que estava em evolução no Atlético, mas não é uma realidade, né? Na Copa ele começou o primeiro jogo como titular, depois acabou também sendo não sendo mais utilizado no Equador. Então, são muitas apostas ainda. O Cassierra, a gente ainda tem dúvidas se ele vai conseguir vingar ou não. Acho que foi até uma boa contratação do Atlético, mas também ainda é uma interrogação. Vinha também no processo de evolução. O Cuejo é um jogador bom, mas que peca muito na decisão. Então ainda está faltando o cara diferente ali no setor de ataque. O Bernard vinha numa evolução, foi um dos melhores até essa pausa. Mas está faltando mais gente para poder definir jogos para o Atlético essa expectativa para o segundo semestre.
É isso aí. 11 horas 42 minutos, intervalo. Na volta, vão trazer o Cruzeiro. Esse está contratando. A gente volta já.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963. 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou. GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Alô, você de Sete Lagoas e região. O recado agora é da Casa Progresso Rede Geminas. Tubos, conexões, caixa d'água, louça, metais, pisos, porcelanatos e materiais elétricos. Agora você encontra também as telhas ecológicas Onduline. A Casa Progresso fica na Rua Equador, número 200, bairro Progresso, em Sete Lagoas, saída para Prudente de Moraes. 3773-6421, 998-78-7310. Casa Progresso Rede Geminas, o lugar certo para sua obra.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Virou a chave e a bateria riou.
Oh, não!
Não se desespere. Conte com a rapidez da entrega da Pedrinho Baterias. A maior loja de baterias de BH e região. Chame no zap 31-3429-1000. Pedrinho Baterias. Lojas no Renascença, Planalto, Castelo e agora no Barroca. 3429-1000. Ligou, pediu, chegou.
Apito final! Apito final pela Itatiaia. Você curtindo apito, são 11:45. Hora certinha para você, 11:45. Vamos falar do Cruzeiro, que confirmou a contratação do atacante Gabriel Peck. Emerson Pancieri traz as informações. Fala, Xará!
Boa noite para você, Romano. Boa noite, Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de terça-feira do apito final, chegando com as informações do Cruzeirão mais lindo do mundo, que hoje confirmou a contratação do atacante Gabriel Peck. Gabriel Peck vai jogar com a camisa 77 do Cruzeiro e assinou o contrato até 2031. É um atleta que estava na lista de atacantes que o Cruzeiro buscava desde o início. Era o primeiro nome da lista, jogador que também tem a confiança do técnico Arthur Jorge, tentou levar o Gabriel Peck pro Al Rayyan e agora 25 anos vestindo a camisa do time celeste. Ele falou também que está muito feliz de trabalhar agora na Toca da Raposa. É um conteúdo também disponibilizado pela TV Cruzeiro. Vamos acompanhar.
É agradecer a todos, primeiramente sempre a Deus, mas agradecer a recepção, né? Eu cheguei aqui, o carinho que eu recebi de todos os funcionários. Então, estou muito feliz, estou ansioso já para ir para o campo, me adaptar o quanto antes e para dar alegria ao torcedor dentro de campo, que para mim é isso que vai importar. Estrutura sem palavras. É, quando eu cheguei aqui, já vi tudo, já fui fazendo os exames, fui fazendo máquinas que vê o corpo todo, né, para alinhar o corpo, para eu ter a minha melhor evolução, para poder dar o resultado dentro de campo. Então, eu fiquei muito feliz e estou pronto para começar o trabalho e dar esse resultado.
Palavras então do atacante Gabriel Peck. Vamos esperar se ele vai ser relacionado para o amistoso de domingo com o Grêmio. Jogo às 5 horas da tarde no Mané Garrincha em Brasília. Alô Brasília, estamos chegando para acompanhar o Cruzeirão. O Cruzeiro que nesta negociação aí do Peck pagando mais ou menos 10 milhões de dólares. É porque essa negociação pode chegar a 12, né? Tem bônus e tudo mais. E é a segunda maior compra da história do Cruzeiro. Só fica atrás do Gerson, que custou 27 milhões de euros ao Cruzeiro no início do ano. Foi contratado, ele estava no Zenit da Rússia até chegar ao Clube Celeste. O recado agora é do Supermercados BH. Eu tenho um recado importante. Já começou o programa Cesta nas Férias, uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte para garantir alimentação às famílias dos estudantes durante o período de férias escolares. Se você tem direito ao benefício, acesse cestaestudantes.pbh.gov.br. Consulte o voucher e confira todas as orientações para retirar a sua cesta em um dos supermercados parceiros, entre eles o BH. E atenção, as cestas poderão ser retiradas até o dia 15 de julho. Não deixe para a última hora. E já que você vai passar em uma loja do BH, aproveite também as ofertas da semana. Contra filé bovino, R$ 47,90 o quilo. Bisteca suína, R$ 14,80 o quilo. A cerveja Michelob Ultra, a lata de 350 ml, apenas R$ 4,58. Supermercados BH, você encontra cuidado, economia e tudo que você precisa para o seu dia a dia. É o Cruzeirão, então, com Gabriel Peck, jogador que vem para trazer também qualidade a esse ataque do time celeste. Você concorda, Xará? E aí, Vico? É um atleta? Será que vai ser titular no Cruzeiro? Vou deixar essa pergunta no ar.
Aí vai depender do esquema do Arthur Jorge, né?
É, o Gabriel Peck é um ponta que gosta de jogar mais pelo lado direito, então ele brigaria com o Arroio. É, o Romano, o Cruzeiro não trouxe a contratação de impacto que eu imaginava. É, principalmente para essa função, que eu esperava um ponta com de um patamar que chegasse para ser o titular absoluto. O Gabriel Peck pode se tornar esse jogador? Pode. Ninguém chega com o selo de fracasso ou de sucesso. O Wallace, por exemplo, ele era a contratação que eu imaginava que geraria um impacto muito grande quando chegou. É. Não gerou nada. O Christian, que está saindo agora, chegou com pouquíssima repercussão e se tornou um pilar do time. Então isso pode variar muito, né? Um cara que você às vezes não espera, ele acaba se engrenando e encaixando no time. Gabriel Peck, já disse aqui algumas vezes, acho bom jogador, mas não acho que seja o cara do patamar que o Cruzeiro precisava pro setor que é, como eu falei em relação ao Atlético, é o setor mais importante do time para resolver jogos. Agora, se o Sinisterra, por exemplo, engatar uma sequência, se ele estiver bem fisicamente, para mim é o melhor ponta do Cruzeiro. Melhor do que Gabriel Peck, melhor do que Arroio. É o cara que pode ser o diferencial do Cruzeiro para esse segundo semestre, se ele tiver a sequência que ele teve nesse restinho de primeira parte da temporada.
Pois é, agora, o Pancieri, o Cruzeiro não está satisfeito que é mais atacante? Que história é essa?
É o atacante que está na mira do Cruzeiro, Wesley, 21 anos, revelado no Corinthians. Ele tem contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita. Romano, esse jogador, ele estava emprestado ao Real Sociedad da Espanha. Lá foram apenas 5 jogos. Mas na equipe saudita, o Wesley tem 40 partidas, 5 gols e ainda contribuiu com 5 assistências. Em janeiro deste ano foi emprestado à Real Sociedad, mas a verdade é que foram poucas oportunidades, por isso não jogou. Me recordo dele no Corinthians. No Corinthians teve destaque e por isso, na época, o clube saudita pagou 18 milhões de euros para contratar o Wesley. Era jogador, cria do Corinthians. E agora o Cruzeiro buscando a contratação desse atleta e chega também com o aval do técnico Arthur Jorge. O recado agora é da HS Autopeças. Você vai passar lá na HS Autopeças porque você encontra as mais variadas peças da cidade para você cuidar do seu carro. É, você precisa cuidar do seu carro e você não vai perder tempo. E lembrando que sábado tem um desconto imperdível em todas as lojas. Sabadão, HS lotada. 10% de desconto à vista em todos os produtos. Tem em mais, ó. Você vai pagar barato na manutenção do seu carro comprando a peça de procedência e qualidade na HS Autopeças. Tem no Glória, tem no Lindéia, tem no Laranjeiras, tem também no bairro Veneza. Não perca tempo. Sábado de descontos você vai encontrar na HS Autopeças no 34740022. 34740022. Vai ser muito bem atendido pelo Tião, pela equipe do Anderson Campos e também do Henrique Hermano. O Cruzeiro vê no Wesley um potencial. O Cruzeiro avalia também a contratação de um primeiro volante. Vamos ver qual será esse atleta. O Cruzeiro sabe que o nome primeiro da lista, né? O Sosa tá muito caro, 10 milhões de dólares, que é o Racing, então dá uma assustada, a verdade é essa. Deixa eu trazer um recado pra você da Jaraguá Tintas no Instagram, Jaraguá Tintas BH. Você não vai perder tempo na hora de comprar sua tinta. Vai na dica do Pancieri, 3665-0992, 3665-0992, Jaraguá Tintas BH no Instagram, ali no coração do bairro União, na Alberto Sintra 324. Qual cor que te inspira? Na Jaraguá Tintas você vai descobrir, tá bom? Pra sua casa, pro seu apartamento, pro seu escritório, você vai comprar na loja que entrega em toda Minas Gerais. Léo falou que não tem erro, é a maior entrega das tintas Coral, com certeza, em Minas Gerais. É o Cruzeiro no mercado e o Wesley, a bola da vez para o setor ofensivo. Já falamos de PEC e agora o Wesley, será que é mais uma boa opção para esse setor ofensivo do Cruzeiro, Xará?
Eu só vejo uma situação e vou rolar essa bola pro Vini. Gabriel PEC, tentando o Wesley agora. É para chegar, alguém tem que sair, senão você vai ficar com inchado demais, né?
É, o Wesley eu já vejo que é um perfil de aposta. O Cruzeiro vai tentar um jogador que saiu do Brasil, não conseguiu vingar lá fora. Mas, ô Romano, aí é pra uma posição também que o Cruzeiro já, com a chegada do PEC, tem o Kaique Kenji, que é um jogador que tava subindo de produção. É. Então, assim, esses caras não podem também tomar o espaço do Kenji, que eu não tô nem falando de titularidade, não, mas...
De ter oportunidades, né?
É isso, de ter oportunidade, porque eu acho que o Wesley não tá muito acima, sabe? O Wesley é um jogador que surgiu no Corinthians, viveu bons momentos... Mas também não saiu assim como o grande craque do futebol brasileiro. Ainda com bastante deficiência na tomada de decisão. Mas é algo que o Arthur Jorge, que é um cara muito bom, pode trabalhar bastante em relação ao Wesley. E sobre a saída do Christian, esse é o mais difícil de repor, porque é um cara que fazia de tudo, né?
Uhum.
Chegou para ser volante, mas virou um meia jogando pelos lados do campo. Nem PEC, nem Wesley tem essa. Wesley tem essa característica. Então. Arthur Jorge vai ter que rearrumar o time com a ausência do Christian.
É isso aí. E você, já arrumou os pneus do seu carro? Ah, não, meu amigo. Vá na Diniz Pneus. São 35 anos no mercado, prezando sempre pela qualidade no atendimento, rapidez e honestidade. Lá você encontra as melhores marcas de pneus nacionais e importados com facilidade no pagamento. Passarem até 8 vezes sem juros. Enquanto você tá aí esperando, você já sai de lá com ele montado, balanceado e toma aquele cafezinho especial. A Diniz Pneus fica na Antônio Carlos, 1521 na Lagoinha. Vá no site dinizpneus.com.br ou no Instagram, @dinizpneusoficial. E a terça-feira foi de bastidores agitados do América. Não é isso, Fabrício Calazans? E aí, tá ligado?
Tô ligado, Romano. Um abraço pra você, boa noite pro Vinícius Andrade, pra Nação Americana e pra quem se liga. No apito final, Romano e Vinícius, o torcedor americano tem vivido uma overdose de contratações, de notícias. Por incrível que pareça, a Copa do Mundo segue arrebentando, né, nos Estados Unidos principalmente. Aqui no Brasil a Série B não parou e o América atento ao mercado. Hoje eu trago duas notícias para quem se liga no apito final. Que o América está recontratando um lateral direito, Alex Silva, que foi revelado pelo Atlético, que já inclusive esteve vestindo a camisa do Coelho. No ano passado esteve no Coritiba e esse ano foi anunciado pelo Ceará. Na verdade, foi anunciado em dezembro do ano passado para essa temporada com o Vozão, contrato até dezembro. E ele jogou, inclusive, aquele jogo da Copa do Brasil, é o duelo da volta, né, do mata-mata contra o Atlético lá no Castelão, fez gol de pênalti, o Ceará acabou eliminado nos pênaltis. O Alex Silva, este ano, com a camisa do Vozão, ele disputou 22 partidas, fez 2 gols e deu 1 assistência. Então, Alex Silva, 8º reforço desta janela no meio do ano. E o 9º reforço será um atacante. Ele se chama Guilherme Parede. Estava no Guarani de Campinas, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí na manchete eu disse que tem atacante indo para o Guarani e tem atacante vindo do Guarani. É isso mesmo. O Everton Brito está indo para o Bugre, acertou a sua vida com o Guarani de Campinas e o clube campineiro está colocando nessa negociação o Guilherme Parede. Ele tem 30 anos, ele deixa a equipe de Campinas. onde atuou por 18 vezes, fez 2 gols e deu 1 assistência. O Everton Brito deixa o América, foi contratado ano passado, né? Vindo da Ponte Preta, ele deixa o América com 20 jogos disputados e apenas 1 gol marcado. Então, no cômputo geral, meu querido Romano e Vinícius Andrade, atacante Everton Brito vai para o Guarani, o Guilherme Paredes chega para o Coelho, ele que passou ainda por Vasco, Internacional, Juventude, tem também passagens pelo Tadieres da Argentina, futebol japonês, e o América contratando mais uma vez o lateral direito, Alex Silva, que foi revelado pelo Atlético e que passou pelo Coelhão. Romano, Vinícius.
É aquele negócio de tentar corrigir errado o que foi errado. Mas será que dá tempo?
Essa é a grande pergunta, Romano. O América ligou o modo desespero, né? Porque tá fazendo praticamente uma reformulação no elenco, chegando já próximo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É muito difícil, o América tá tentando, não sei também se vai dar tempo de corrigir a rota, porque nessa largada, o América já parece já tomou várias voltas, né? Na pista dos seus concorrentes. Então tá muito atrás, tá na lanterna, América e Ponte Preta descolaram do restante dos times da Série B. É tentar de tudo, mas o que começou errado tende a terminar errado. Tomara que isso não aconteça, que o América consiga uma reviravolta, mas é bem difícil a situação.
É verdade. São 11:58, intervalo, na volta os destaques finais do programa de hoje.
Você, auxiliar de administração escolar, o Saeng, está de volta ao trabalho. Vamos juntos para mais um ano, com garra e energia na nossa luta coletiva. Fique atento, tem muitas novidades para você nas redes sociais do Saeng. Conte com o seu sindicato para mais um grande ano. Saeng, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais. Somos trabalhadores, somos educadores.
Vem aí, a dupla cena de Páscoa, com prêmio estimado em 35 milhões de reais. E não acumula. Na Grande Prêmio, tem bolões especiais com combinações matemáticas que aumentam suas chances de acerto. Sorteio dia 4 de abril. Acesse o Instagram, @ Loteria Grande Prêmio, ou chame no zap 31 9 31 57 98 68. 9 31 57 98 68.
Toda hora, todo dia, Superstore é mais economia, gêneros alimentícios.
Se tem uma coisa que mineiro adora, é economizar. Produtos de qualidade e ótimos preços você encontra no Superstore. No supermercado Superstore, além da economia, você acumula créditos em vale compras no aplicativo. Isso mesmo, você economiza e ainda sai ganhando. Baixe agora mesmo, acesse o site superstore.com.br e aproveite.
Mania de vender barato.
Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jai Óleos. O peitão do óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneiro em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jai Óleos, Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou, trocou, é na Jai Óleos.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
1 minuto da quarta-feira, vamos aos destaques finais. Começo com a seleção brasileira, Wellington Campos.
E a delegação brasileira está voando para o Rio de Janeiro e São Paulo. A chegada é nesta madrugada. Principais jogadores fizeram uma reunião, cobranças em cima da diretoria, 5 treinadores, 2 presidentes no ciclo passado e um pedido para que o técnico Ancelotti tenha tranquilidade, estabilidade para trabalhar uma nova geração e fazer aí um time que possa conquistar de novo a Copa do Mundo. Foram os pedidos dos principais jogadores da seleção brasileira ao presidente Samir Schalck. Ancelotti foi para o Canadá, em agosto retorna ao Rio de Janeiro.
Agora destaque final da Copa do Mundo, Cláudio Rezende.
A terça-feira de Copa do Mundo teve a classificação heróica da Argentina de virada sobre o Egito e a eliminação da Colômbia nos pênaltis. Os colombianos saem da Copa do Mundo de forma invicta. Termina o sonho da seleção que até então tinha desbancado no grupo Portugal do Cristiano Ronaldo. Agora, no sábado, teremos o confronto entre Suíça e Argentina, 10 horas da noite, em Kansas City. Das últimas edições de Copa do Mundo, a Argentina tem a melhor campanha entre os sul-americanos, não só nesta Copa, mas como campeã da anterior. Em 2018, o melhor sul-americano foi o Uruguai, em 14, a Argentina, que chegou à final, em 2010, o Uruguai. O Brasil, a última vez que foi o melhor sul-americano em uma Copa do Mundo, em 2006.
Agora o destaque final do Atlético, Paulo Azeredo.
O Atlético realiza nesta quarta-feira, às 10 da manhã, na Arena MRV, um jogo treino contra a equipe sub-20 do Galo. Será o primeiro teste para que o Barba Domingues prepare os atletas para o jogo contra o Bahia, dia 21 de julho, 7:30 na Arena MRV. No retorno do Galo às competições oficiais, neste caso, ao Campeonato Brasileiro.
Destaque final do Cruzeiro, Emerson Pancieri.
O Cruzeiro confirmou a contratação do atacante Gabriel Peck, jogador que vem do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. A operação na casa de 10 milhões de dólares. Contrato firmado até o fim de 2031. Ele que vai ter a missão de ajudar o Cruzeiro na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, se diz pronto para ser figura também importante neste ataque do técnico Arthur Jorge. Fica a expectativa dele participar um pouco do amistoso de domingo com a equipe do Grêmio, o jogo às 5 horas da tarde no Mané Garrincha em Brasília. E o Cruzeiro quer mais um atacante. O Wesley, jogador de 21 anos, revelado pelo Corinthians, atualmente no Al-Nassr, estava emprestado ao Real Sociedad da Espanha. É um jogador que está na mira do Cruzeiro e pode chegar por empréstimo.
Agora o destaque final do América, Fabrício Calazans.
A terça-feira do Coelhão foi agitada. O América anunciando a contratação do lateral direito Alex Silva, de 32 anos, aquele mesmo que foi revelado pelo Atlético e que esteve atuando pelo Coelho em 2017. Ele esteve ano passado no Coritiba e esta temporada foi anunciado o reforço do Ceará. O atacante Everton Brito está mesmo indo para o Guarani de Campinas. E do Guarani de Campinas, envolvido na negociação, o América está contratando o experiente atacante Guilherme Parede, de 30 anos, ex-Vasco, ex-Internacional, passou pelo futebol argentino, também pelo futebol japonês. É o América contratando o lateral direito e novo atacante nesta terça-feira.
Valeu, Calazans, 5 minutos da quarta-feira, vamos nessa, Vini?
Vamos nessa, Romano.
É isso aí, ó, só madrugada vai ficar pra lá de gostosa, aquele papo legal, aquela oração, música pra você curtir, aquela companhia na madrugada, sabe quem tá vindo aí?
Eu sei, pode contar?
Pode.
É um fenômeno da comunicação.
É isso aí. Gutenberg Gomes está chegando nessa madrugada gostosa da Itatiaia. E quem vai ouvi-lo, porque estava ouvindo a apito final, é o Boca de Farofa. Vai acompanhar aí o nosso Gutenberg Gomes e a gente tem um encontro marcado no Mesão da Copa e também no apito final desta quarta-feira. Valeu, paz.
Itatiaia sempre perto de você.
Aliás, parabéns pelos seus programas, né? Eu curto todos, sigo você nas redes sociais.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
Tem que gostar, porque pode pegar o horário noturno.
salve no seu celular o nosso WhatsApp.
A minha avó já me dizia: meu filho, você vai ver coisa.
99996-7074.
Muito atenciosa.
Faça contato.
Eu acho que todos nós somos alienígenas, viu?
Mande sua denúncia.
O bairro tá muito sujo, fedorento.
Sua sugestão de reportagem.
Quando abro no espelho, eu tenho vontade de sair correndo, ficando feio.
Ou compartilhe sua opinião.
Que loucura é essa, gente? Só pode ser coisa de gente doida.
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
Desse jeito eu não vou aguentar.
A Itatiaia informa você. E você informa a Itatiaia. Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Somos Itatiaia.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
O amor é lindo, é o meu jeito e Itatiaia de viver. Ternura se espalha no ar, deixa a vida chegar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer.
Bom dia, turma do bom dia, boa noite pra quem é da noite, pra quem roda a noite, pra quem vive a noite, e a noite é só nossa, a madrugada mais acolhedora do rádio, a madrugada mais interativa do Brasil, é aqui na Rádio de Minas que tem um Brasil de audiência. E um abraço para esses fenômenos do primeiro time do rádio. Emerson Romano e Vinícius Andrade comandaram até agora o apito final. E nós estamos chegando, ó, para dar aquele pontapé inicial na quarta-feira, meiuca da semana. Oh, mas que delícia! Hoje é dia 8 de julho de 2026 e que prazer, que alegria! Como é bom quando a gente chega tranquilo depois de um dia de um merecido descanso também. Ah, meu filho, meu filho, meu filho, a gente tá numa toada, né? É todo mundo, sabe? A gente comenta aqui, eu, defunto, que temos jornadas duplas, às vezes até triplas, né? E aí a gente vai naquela correria contra o tempo e a gente pensa que a gente não é um ser humano, a gente é uma máquina programada e preparada para cumprir todos os objetivos, todos os compromissos que a gente vai assumindo. Mais uma hora, o corpo diz assim: calma lá, meu filho, calma lá, que você não come nota de 100, não. Então isso vale para todo mundo, porque todo mundo tá numa correria louca e às vezes a gente corre, corre, fica cansado e não percebe a beleza do caminho que temos percorrido. Então vamos com calma, meu povão, vamos desacelerar um pouquinho, aproveitar a vista, né? Então a vida é uma viagem e você às vezes está sentadinho na janela e está perdendo toda a paisagem porque você só quer chegar. Não importa onde, não importa de onde você partiu, você está numa tara louca para chegar. Aí alguém pergunta assim: mas qual é o seu objetivo? Você quer chegar onde, meu filho? Ah, eu não sei, eu só sei que eu quero chegar, eu preciso chegar. Eu tô igual o coelho da Alice no País das Maravilhas, eu tô sempre atrasado. Eu não, eu agora quero ficar que nem o Martinho da Vila. Sobe o Martinho, aê!
Tropeçando, o seu dedo se arrebenta, com certeza não se aguenta e vai xingar.
Esmagar, esmagar,
mas aí vem um desgraçado do coach e diz assim: você tá muito parado, você tem que sair dessa zona de conforto. Ah, meu filho, calma lá. A última zona de conforto que eu conheci na minha vida foi o útero da mamãe. Antes, nem lá no papai eu tinha sossego. Eu nunca sabia o que podia acontecer. Eu nunca sabia se poderia ser um alarme falso, né? Mas só no útero de mamãe que eu conheci a tal da zona de conforto. De lá pra cá, meu filho, desde a primeira palmada do médico até ontem, é só paulada e cacetada e vamos rompendo em fé. Eu não falei isso não, falei de fundo.
É duro, hein?
É, meu filho, não é fácil não. E eu nunca tinha pensado por esse lado, mas acabou de me ocorrer aqui que realmente tudo na vida é um risco, né? Até a nossa chegada a esse mundo, é tudo é muito arriscado. Viver é perigoso demais, mas é uma delícia também. Então vamos aproveitar aí tudo que esse novo dia reserva para cada um de nós e tudo aquilo que nós vamos construir com bom ânimo, com entusiasmo, com otimismo e, acima de tudo, fé em Deus. Então vem comigo que essa madrugada é diferenciada. Aqui não falta assunto, informação, música, interatividade, oração do dia, enfim, tudo aquilo que a gente prepara com muito carinho. Mas então eu dizia que hoje, dia 8 de julho, hoje nós temos coisas boas aqui para comemorar. Sabia que hoje é o dia do padeiro? Olha, mas eu tenho máximo respeito e um carinho tremendo por essa turma. A gente está sempre aí nos eventos, nas padarias, a gente está sempre lá nos eventos da Ame Pão, que representa tão bem a categoria. Então é isso, hoje o dia do padeiro. E como eu sempre digo, a padaria é a última luzinha que apaga no comércio e a primeira luzinha que acende também. E muitas vezes nem apaga porque essa turma não para. Tem padaria 24 horas aí, tem alguém com o radinho ligado? Manda aí aquele videozinho legal, me mostra a sua padaria. Eu quero ver aquele radinho todo cheio de farinha. Olha, mas às vezes dá até uma tosse aqui. É alergia. Alergia também.
Quem vive de sonho é padaria.
Opa!
Maria, quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria.
Quem vive de sonho é padaria, gostei desse filósofo aí, hein?
Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carinho da Maria. Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria.
Hoje o dia do padeiro, então manda aí aquele videozinho legal de você na sua padaria, manda aí falando pra gente quais são as padarias que são 24 horas aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, porque às vezes os guerreiros do táxi, os guerreiros do aplicativo, eles passam fome com dinheiro no bolso e o Pix cheinho lá, querendo fazer um lanchinho na madruga, mas não acha. É mais fácil achar uma zebra, um dromedário circulando por aí do que uma padaria, uma lanchonete aberta na madrugada de Belo Horizonte. Então eu quero saber, manda aí, onde você tá aí com a sua padaria funcionando agora, você trabalhando? Então manda aí que a gente vai ter o maior prazer em registrar e abraçar os amigos padeiros.
Sou padeiro.
padeiro, sou padeiro, padeiro de profissão.
Este é o Manuel, Manuel da padaria.
Da nação, quando o país adormece, chega o dia à padaria, eu e os meus companheiros a fazer o pão de cada dia. O meu trabalho é de noite e ganho pouco dinheiro, mas eu sei que todos gostam do cacete.
Opa! Ah, defunto, defunto! Olha o telefone vermelho tocando ali, minha nossa! Ah, tá bom, é o baguete do padeiro. Olha, mas que coisa horrorosa, meu Deus do céu. Quebra esse disco aí, joga ele lá na portaria do motel, lá do outro lado da Barão Homem de Melo 2222. Ah, essa aí do Palhaço Carequinha tem que entrar pra história também, né? Então, hoje, 8 de julho, é o dia do padeiro. Hoje também é o dia, eu bati o olho ali, como a gente tem um pensamento positivo, né? Eu bati o olho ali na Wikipédia e eu li assim, Dia Mundial da Alegria. Eu falei, alegria é a melhor coisa que existe, é melhor ser alegre que ser triste, mas na verdade é o Dia Mundial da Alergia. Olha, mas que coisa. Uma vez eu fiz um exame, né? Daquele que faz uns cortezinhos assim no braço e aí depois vem com um pouquinho de cada substância, né? Mofo, cheiro forte, poeira, não sei o que, e deu que eu tinha alergia a tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não podia ter nascido pobre, porque eu tenho alergia a quase tudo entope o nariz, então é desse jeito, né? Você tem alguma alergia? E tem gente que não pode nem comer camarão. Come camarão e passa um mal desgraçado, né? Então, Dia Mundial da Alergia, não é da alegria, não, né? Então, é isso. É, que mais nós temos aqui? Ah, isso aqui também depende de cada região, né? Eu li ali que hoje é o Dia Internacional do Sacolé. É sacolé, lá em Barbacena, quando eu era criança pequena, era mais conhecido como chup-chup. E lá em Valadares, como é que eles chamavam essa sacolinha com aquele gelinho lá, hein? Hã? Sacolé? Sacolé. Então é sacolé, chup-chup, geladinho, depende de cada região aí e cada uma com a sua peculiaridade. Se você tem um outro nome aí na sua região, manda pra cá. Aí eu me lembro da Dona Maria, da Rua Santa Clara, lá em Barbacena, que vendia picolé e a gente ficava lá amolando a Dona Maria. Ô, Dona Maria, tem chup-chup? Ela falava, tem, mas tá mole. A resposta nossa era, só malcriação, meu Deus do céu. Então, é Dia Internacional do Sacolé. Tem dia para tudo também. Hoje é o Dia Nacional da Ciência e hoje uma cidade que é patrimônio histórico da humanidade está comemorando 328 anos. E olha, eu não sei quanto a você, mas a primeira vez que eu estive lá, eu tive uma sensação esquisita, sabe? Cada ruazinha de pedra daquela que eu entrava, cada viela, cada porta enorme que eu avistava, cada igreja enorme que eu via, eu tinha uma sensação de que eu já tinha estado naquele lugar. Sendo que era a minha primeira vez lá. Tá certo que era uma festa do 12, a gente chegava, enchia a cabeça de vinho barato e ficava louco, mais louco que o Batman e o padre do balão juntos. Eu tô falando da querida, maravilhosa, e onde nós temos uma grande audiência pela Rádio Itatiaia, Ouro Preto. Então hoje é aniversário de emancipação da querida Ouro Preto, esse patrimônio, essa joia de Minas Gerais. Alô, Canhão! Canhão é de lá, hein? É, o nosso Canhão, a nossa querida Bruna Truóquio e toda aquela equipe maravilhosa que faz um trabalho lindo, lindo, é com a Itatiaia Ouro Preto ali na região dos Inconfidentes, né? E aí, realmente, a gente agradece a todos vocês pelo carinho, pela audiência, através das ondas da Itatiaia Ouro Preto. Essa tem a cara de Ouro Preto, hein? Sobe o som! e quando eu falo de Ouro Preto, eu tô falando também de Amarantina, de Antônio Pereira, de Cachoeira do Campo, Engenheiro Correia, Glaura, Lavras Novas, Miguel Bourlier, Santa Rita de Ouro Preto, Santo Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu e Rodrigo Silva. São os 13 distritos de Ouro Preto, né? Oh, mas que coisa boa, né? Que sensação boa. E um lugar lá que eu não sei se ainda existe. Claro que existe, porque parece que era uma senzala, uma coisa assim. E a primeira vez que eu fui lá também, você descia uma escadaria assim, defuntão. Parecia que você estava indo para outra dimensão. Oh, e uma escuridão que eu vou te contar. Se você largasse a mão da moça que você estava com ela, era perigoso você se atracar até com o garçom, minha nossa senhora. E aí, aquele lugar maravilhoso, assim, para você descobrir Ouro Preto e para você conhecer as belezas de cada um desses distritos aqui que a gente falou, eventos maravilhosos. Então, vai aí o nosso abraço e o nosso carinho a todos da querida cidade de Ouro Preto. Isso aí, se hoje é o seu aniversário também, manda pra cá, manda que nós queremos registrar com todo carinho e com o maior prazer aniversariantes famosos de um dia como hoje, um dia 8 de julho. Esse aqui eu tive o prazer de conhecer também lá no Mineirão e nos deixou no ano de 2020. Eu tô falando dele, Moraes Moreira, grande nome da música popular brasileira, o dos novos baianos ali, uma figura realmente muito querida, muito simpática. Eu gosto daquela que fala assim: escute essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga. Ei, saudade do Moraes Moreira, meu Deus do céu, que música linda!
Escute essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração.
Qual era a novela de Fontão que tinha um radialista bonitão? Hipertensão. Ah, aquilo ali difundiu uma ilusão muito grande na época pré-redes sociais, quando o locutor era um mistério, quando a voz fascinava e encantava ouvintes. Então, realmente, aí todo mundo viu que era o César Filho, né? O César Filho, vozeirão, bonitão. Aí as moças pensavam assim: ah, então todo radialista é bonito. Aí é que o barraco desandou, né? Meu Deus do céu. As moças iam na porta da rádio: não, quero conhecer fulano de tal. Aí a recepcionista dizia: não, pode aguardar que nós vamos chamar. Aí chamava o tal do fulano de tal. Quando ele chegava, a moça dizia: não. Não é ele, não. Não pode ser esse aí. Cadê o César Filho? Queria chamar o Procon, queria desmaiar, queria processar a emissora, e cada um mais feinho que o outro, tadinho, né? Como disse aquela moça, aquela simpática que mandou aqui, aquela quebrou a cara, porque aqui todo mundo é lindo, né? E aí ela mandou essa patacoada aí. O que aquela doninha simpática mandou aí de fundo? Que a gente tá por aqui com essa doninha aí, hein, ó?
Oi, Tatiaia. Eu tava vendo a foto do pessoal que trabalha aí.
Ah, meu Deus do céu.
Nossa, como tem gente feia.
Não,
meu Deus do céu, é todo mundo feio.
Não.
Não salva ninguém aí, né?
Ora.
Nem homem, nem mulher.
Senhora, me
Nunca
viu?
Nunca vi tanta gente feia junta. Mas também para trabalhar em rádio, não precisa ser miserável. Bonito, né? Porque não aparece. Nossa, como são feios.
Olha, mas não escapou ninguém, nem a Fernanda Viegas, nem a Patrícia Joe.
Adonia.
Então é isso, né? Mas realmente o nosso sobe o Moraes Moreira aí, ó.
Não tem remédio.
assim aqui pra nós, hein?
E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama, você é quem...
Meia-noite, 27, é a nossa abertura triunfal dessa quarta-feira, 8 de julho. Tem uma aqui que você adora, ô Di Fontão, mas ela já é casada há um bom tempo com aquele menino do balão mágico. Eu tô falando da Tânia Calil, bonita ela, né? Eu não sei, tá fazendo novela? Deve estar fazendo na Record, né?